Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 645. Dando continuidade às reflexões de Kardec junto com os Espíritos sobre o mal, sobre as dificuldades de enfrentar o mal, certo? Hoje nós temos uma questão por demais relevante para a nossa atualidade. Daí o título de nosso encontro de hoje. Você é sempre vítima de si mesmo. Olha o que Kardec vai aprontar aqui com essa pergunta. As consequências da resposta são imensas para as nossas vidas e para toda uma compreensão da nossa sociedade. O que a gente precisa entender é o seguinte, gente, Kardec não estava de brincadeira. Kardec não estava jogando conversa fora com a equipe da codificação. Isso aqui não é um diálogo de comadre sentada na calçada olhando para quem está passando atrás de assunto. Kardec está apresentando para nós postulados centrais sobre a vida em sociedade, sobre o erro, sobre o acerto, sobre responsabilidades individuais. Então, a primeira questão é, isso aqui que nós vamos estudar hoje mais uma vez, Kardec está apontando para o nosso futuro desgraçado ou bem-aventurado. Olha a pergunta que o senhor Allan Kardec fez. Quando um homem se encontra, de certa forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Isso aqui é muito grave. Isso aqui ele está falando das pessoas que nascem, por exemplo, e vivem em áreas dominadas pelo narcotráfico. Ele fala de pessoas que nascem em famílias criminosas. Ele fala de pessoas que vão, ao longo da vida, desenvolver amizade com pessoas ligadas ao crime organizado, etc, etc. E fala de pessoas que estão num dia a dia legal, mas eventualmente chega ali uma tentação extraordinária. Olha, que tal, vamos desviar aqui 1 milhão da empresa, ninguém vai saber. Coisas do tipo, tá certo? Ou eu tenho um bom casamento, mas comecei a me relacionar com uma pessoa e estou totalmente seduzido por isso. Como é que... E aí? Ah, eu nunca fui atrás, mas aí chegou meu chefe, minha chefe, e etc, etc, e agora eu não estou conseguindo me segurar. Vou destruir a minha dignidade, a minha encarnação numa aventura maluca que vai me levar aí para o brejo. Ok. Então Kardec está colocando o seguinte, ora, o indivíduo, de repente, ele se encontra numa situação em que o mal, né, a sedução do mal... Né? E só lembrando, mal, nosso conceito que a gente está usando aqui é o conceito que Kardec usa, que é o conceito judaico-cristão. Mal, né, se assimilando aí a pecado, é se afastar de Deus. É ter atitudes que vão te desarmonizar, que vão atrapalhar a tua sintonia com Deus, que vão atrapalhar a tua sintonia com Cristo, com o plano superior da vida, ok? Só relembrando. Então Kardec coloca, ora, o indivíduo de repente está numa situação que é quase irresistível, tipo, poxa, não dá. O que é que está por trás disso? É um argumento que hoje está ainda mais em moda do que na época de Kardec, mas Kardec percebia que esse argumento das trevas estava crescendo já. Óbvio que ele percebia. Porque na época já existia o comunismo, na época já existia a lógica marxista, na época já existia a lógica niilista, na época o positivismo e o Kant já estavam na moda. Óbvio que Kardec, como um pensador profundo, um estudioso, percebia as sementes do mal. O ovinho da serpente já estava ali. A vitimização. É disso que Kardec está tratando aqui. Né? Ah, eu fui levado a cometer crime. Quer dizer, eu sou o coitadinho. Vamos lá. Então, o que Kardec está colocando é, e aí? O que é que vocês dizem para a gente, bons espíritos? A gente pode considerar que aquele indivíduo estava diante de um arrastamento irresistível, então, portanto, ele não tem responsabilidade, porque o pai já era alcoólatra, a mãe era prostituta, não sei o quê, e aí, então, coitadinho. Ele foi feito assassino. Tornaram ele um bandido. Tornaram ele um psicopata. Então, ele, coitado, ele só sofreu, ele só é vítima. É disso que Kardec está tratando aqui, gente. Será que a gente entende a atualidade disso? Será que a gente consegue perceber a relação da questão 645 com muitas bandeiras ideológicas que hoje, que na época de Kardec eram pregadas sutilmente, ou pelo menos eram pregadas apenas para um pequeno grupo, e que hoje querem tomar conta, inclusive, dos espíritas? Então, o Kardec está tratando disso. O que Kardec está colocando aqui é: mas não tem vítima nessa história? O coitadinho não foi arrastado a se tornar um estuprador e ele não tem nada a ver com isso? Né? Porque a ideia de arrastamento é muito importante aqui. Porque arrastamento, se a gente quer uma imagem, é um indivíduo levado por um tsunami. Quer dizer, não tem o que fazer, meu filho. Você está andando na rua e chega uma onda com 5 metros de altura vindo lá do meio do oceano, ele arrasta. Quer dizer, o que é que você vai fazer? Vai nadar contra uma. Vai vencer uma correnteza de uma onda de 5 metros? Então a imagem é essa: é um dilúvio que lhe arrasta. Então não tem o que fazer. Né? Então, assim, diante de um tsunami, você não tem o que fazer. Qual é a sua opção? De repente você está lá caminhando na beira-mar e você olha para o lado e tem uma onda de 5 metros. Está encostando em você. Você vai fazer o quê a não ser ser arrastado? Então isso é um arrastamento. Só que Kardec não está colocando qualquer arrastamento. Ele está colocando um arrastamento irresistível. Tá certo? Então vamos separar aqui. Você pode ter um arrastamento em que sentido? Você tem um vento forte. Mas que você só segue se quiser, você pode segurar. E você tem o que ele chama de arrastamento irresistível. O que é o arrastamento irresistível? É o tsunami. Tá certo? Às vezes a gente está, enfim, nadando num rio, tem uma correntezazinha. Então, é um arrastamento. Se você deixar, a correnteza lhe leva, mas você pode nadar e vencer a correnteza, numa correnteza moderada. Então, isso é um arrastamento. Um arrastamento irresistível é um tsunami. Independente de todos os esforços, você não vai conseguir nadar contra uma onda de 5 metros, que está arrastando tudo ali. Tá certo? Então vamos lá. Repetindo a questão para a gente chegar no ponto que interessa. Quando o homem se encontra, de certa forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Resposta ao que interessa. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Então, o que ele está dizendo é: sim, tem uma correnteza forte, mas não é um tsunami. Esse ponto é essencial. Porque, por um lado, ele é um ponto de misericórdia. Diz assim: olha, nós entendemos que muitas vezes vocês, falando para mim e para todos nós, por serem espíritos inferiores, vocês podem ser arrastados pelo mal. Então há misericórdia, há compreensão nisso. Porém, vocês têm a condição de resistir, porque não é irresistível. É em outras palavras, o mal resistir, não sucumbir ao mal é difícil, às vezes dificílimo, mas não é impossível. Esse é o ponto. É muito difícil, mas não é impossível resistir ao mal, segundo os espíritos, gente. Aqui não é opinião minha, né? Eu posso cair, caio. Então, assim, não se trata de eu estar aqui me colocando, né, como, enfim, acima da minha realidade, que é de espírito atrasado. Eu estou tentando entender aqui junto com vocês o livro dos espíritos. Então, é difícil, mas não é impossível. Agora, os espíritos vão explicar a resposta. Arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera do vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. O que é que os espíritos estão dizendo aqui, gente? Eles estão agindo como os profetas, eles estão agindo segundo a tradição judaico-cristã, que é o quê? Rapidamente. Na tradição judaico-cristã, espiritualidade é pezinho no chão. Não é, ah, vou meditar e me desligar, e a realidade é uma ilusão, e não sei o quê. Essas viagens aí que não servem para nada, a não ser para perturbar. Porque na hora que chega o boleto, na hora que chega o diagnóstico de câncer, na hora que chega a dor de dente, essa conversa não funciona. A gente sabe disso. Tá certo? Então, assim, vamos lá. A espiritualidade judaico-cristã, e portanto espírita, é o quê? Pé no chão. Observação da realidade por uma coisa muito simples, por causa do livro do Gênesis de Moisés. Porque quem criou a estrutura toda foi Deus. Então não tem negócio de ilusãozinha, é tudo criado por Deus. A terra, a grama, as galáxias, o plano espiritual mais elevado, é tudo criação de Deus. Então não pode desprezar nada. Por isso, é uma observação sempre real. O que é que a realidade lhe diz? Então, os espíritos estão dizendo o seguinte: arrastamento sim, irresistível não. Por quê? Porque nas piores atmosferas você encontra grandes virtudes. O que é que eles estão dizendo? Observe a realidade, meu amigo. Isso aqui não é teoria espiritual que só quem tem uma mente enganchada no cabide 37 entende, não. Isso daqui é realidade que pode ser observada, inclusive no seu mundo. Tem mais, mas vamos entender essa parte, tá certo? Então, assim, por que é que não é irresistível? Porque tem indivíduos que resistem. Essa é a prova, não é uma teoria vazia, né? Porque você vai ter indivíduos que optam por resistir. Então, se é possível, então o que eles estão dizendo é o óbvio, né? Se tem pessoas que resistem, é porque é possível resistir. Ele está dizendo é isso, né? Se existem pessoas que atravessam essa correnteza sem ser levada por ela, é porque é possível atravessá-la, né? Argumenta até o óbvio do óbvio. Se existe, é porque existe. Se existe exemplos de pessoas que resistiram, então não é impossível, tá certo? Se você tem uma onda de tsunami de 5 metros poderosíssimas, ninguém resiste. Não vai ter um caso. É isso que ele está colocando. Então, à medida em que você pode ver casos que são de superação, é porque é possível a superação, né? É o óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito porque nós estamos na Terra. Continua a resposta dos espíritos. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, tiveram por missão exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Entendeu? Então, aqui, muitas vezes a gente vem também para ajudar os outros. Olha que interessante, quando você, mesmo sendo atrasado, por meio da prece, por meio do vínculo com seu anjo da guarda, por meio da sua ligação conquistada por oração, não é virtude, não, é oração, você resiste ao mal, você está trabalhando por você, mas também você está fazendo o bem. Por quê? Porque tem uma multidão de espíritos encarnados e muito mais desencarnados que estão lhe observando. Então, às vezes, quando a gente está sozinho resistindo ao mal, nós também estamos auxiliando os outros. Porque eles olham e dizem: esse cara é atrasado igual a mim, está conseguindo também. Vou poder conseguir quando eu estiver na Terra. Ou eu vou poder conseguir resistir aqui. Quem participa de reunião mediúnica séria, não esses modelos atuais aí tudo burocrático, mas coisa séria, como fazia todo mundo antes da fase da nossa atual decadência mediúnica, né? Não só o Chico Xavier, não só a Ivone Amaral Pereira, mas pessoas que, enfim, faziam mediúnica e tratava de espíritos humanos, não de espíritos burocratizados, né? Ó, 3 minutos para conversar e mágica, etc. Mas conversava com os espíritos, entendia a realidade deles. Quem participa ainda dessas reuniões mediúnicas sabe, às vezes a doutrinação, entre aspas, a conversão desse espírito começou ele acompanhando certas pessoas do grupo mediúnico, que não são anjos, mas estão se esforçando. O espírito chega e diz: "Ah, eu me convenci. Não gostava dele, não, mas eu vi como ele está agindo agora. Eu estou vendo que se ele que me matou e me enganou e me degolou está conseguindo virar gente que presta, eu também posso." É isso. Tá certo? Mas o ponto central que a gente destaca é esse. Para os espíritos, não tem vítima, ou melhor, tem. Você é vítima de você mesmo. Porque a sua própria fraqueza é responsabilidade sua, meu amigo. Do mesmo jeito que a minha fraqueza é responsabilidade minha. Por quê? Porque cabe a mim orar, ler, meditar, fazer tudo o que eu posso para me fortalecer espiritualmente, para ganhar força. E essa força vai me tornar apto e capaz de resistir. Tá certo? Do mesmo jeito que quem se dedica a isso amplia a sua força física, qualquer um de nós, independente da situação, pode ampliar a força física, né? Nem que seja de mexer a mão com mais convicção, com um impulso maior. Todos nós podemos. Igualmente, todos nós podemos ampliar a nossa força moral. Como é que faz? Outro dia a gente pode aprofundar isso, mas é muito simples. Prece, educação mental, bons hábitos, boa alimentação mental, boas leituras, assistir coisas decentes, né, na televisão, no YouTube, etc. Cultivar assuntos sérios e elevados, cultivar preocupações sérias e elevadas, e orar bastante e vincular-se ao anjo da guarda. Isso é um conjunto certo de atitudes que nos dá mais força moral. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não quero. Ah, problema teu. Quando a onda te arrastar, vai dizer: olha, você poderia ter resistido, mas como você não cultivou os seus músculos espirituais, agora vai ser arrastado e vai sofrer desnecessariamente, né? Ou pelo menos vai sofrer algo que poderia ser evitado. Espero ter sido útil. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, queremos sim conversar com vocês sobre tudo isso. E sobre o projeto que precisa estar claro para vocês. Pátria do Evangelho, sim. Pátria do Evangelho. Todos vocês se encontram numa fase delicada de pátria do Evangelho. O que vocês farão? Vocês que são espíritas, discípulos do Consolador, têm que fazer algo. Vocês precisam fortalecer o íntimo de vocês, orando mais, cultivando paz, cultivando a alegria de estar participando da construção que é guiada pelo próprio Cristo. É preciso, a partir deste ponto psíquico, desse estado espiritual, devem colaborar com a harmonia do conjunto como um todo. Eu sei que é muito fácil para vocês emitir vibrações de revolta e de ódio. Não façam isso, filhos. Se vocês têm alguém que, por motivos justos, está despertando ódio em seu coração, não aceite essa armadilha. Faça o seguinte: quando pensar nesta pessoa que desperta ódio em você, ore para que ela tenha peso de consciência. ore para que ela se arrependa. Isso é muito importante. Mesmo que ela não se arrependa na próxima semana, o mal que ela carrega vai enfraquecer. É o que Paulo dizia. Ora para que a consciência dela arda como brasa. Isso você pode fazer dentro da lei de Deus. Ore. Lembrou da pessoa? Não, não vou sentir ódio por ela. Eu vou orar por ela. Para que anjo da guarda dela a envolva e faça a consciência dela acordar. Despertar. Isso muda a história do país. Se espíritas soubessem usar magnetismo, pois são todos ignorantes do assunto, eles estariam contribuindo mais do que qualquer outro grupo social para a regeneração do Brasil. Mas vocês sim podem entender o que eu estou falando e por isso eu peço muito. Orem por essas pessoas que estão cometendo ilegalidades, para que a consciência dela seja desperta, arda, seja acesa. Não interessa quanto tempo isso vai demorar, mas se vocês fizerem isso, tenho certeza que mesmo de forma imperceptível isso vai acontecer. Já pensou, filho, se pudéssemos ter alguns milhares de espíritas orando em conjunto ou individualmente, mas orando constantemente, isso é o mais importante, constantemente, para que essas pessoas que cometeram o mal tenham uma consciência desperta, para que elas comecem a ter uma voz íntima que diga: você errou muito. Isso devemos fazer. Deveria fazer todo o movimento espírita, mas não faz. Mas os poucos que se dispõem a fazer isso estão sendo vistos por nós e serão considerados bons trabalhadores, porque não estão preocupados com o status, como aparecer, estão preocupados com a nova geração. Seria muito bom que vocês colaborassem com a nova geração. Não precisa condenar ninguém. Precisa orar por essas pessoas. Precisa agir espiritualmente. Lembro-me muito de Pedro. Que situação extraordinária. Estava ele caminhando e tinha alguém mendigando coisas. E Pedro olha e diz: nada tenho comigo de material, mas o que tenho eu te dou. E aplicou magnetismo e curou. Ora, bolas, não é isso que nós estamos nessa situação em Brasil? Espírita que conhece magnetismo jamais poderia se sentir inútil, jamais deveria se sentir acuado. Jamais deveria se sentir coitadinho, e esse é o tema do estudo que vocês tiveram hoje. Existem sempre recursos para resistir ao mal, meus filhos. Existe sempre. E vocês não têm nada que fazer do ponto de vista externo, não têm recursos externos. Vocês não têm poder de mudar leis, vocês não têm poder de fazer cumprir leis, vocês não têm isso, é óbvio, é claro. Mas vocês, como Pedro, têm compreensão espiritual. Digam isso todos os dias. Não tenho nada para dar à pátria do Evangelho materialmente. Mas eu posso em silêncio estender as minhas mãos e aplicar magnetismos nesses mendigos espirituais que estão querendo acovardar vocês. Vocês só ficam acovardados se quiserem. porque vocês podem agir de maneira firme, magneticamente falando. Concentra, mentaliza e diz: você há de ter peso de consciência. Sua consciência há de mostrar. Você há de sentir que não age corretamente, meu irmão. Não faço isso pelo seu mal, faço isso pelo seu bem. Eu quero acelerar o seu processo de regeneração. Não é assim que tem que se fazer em reunião mediúnica? Não é assim que tem que fazer com espíritos que são das trevas? Por que isso não serve para encarnados? Porque vocês não entenderam ainda que a criação é uma só. Que Deus é único e uma é sua criação. Então é preciso orar e pedir a Deus suporte e direcionar as energias e dizer: meu irmão, está na hora de você parar. Você já está muito comprometido. Olha o que está fazendo. Cultivando desordem. Então, filhos, não se iludam. Pátria do Evangelho não está sofrendo arrastamento irresistível para a desordem. Está sofrendo arrastamento. Mas vocês podem colaborar de maneira efetiva para que isso não aconteça. Vocês não são vítimas. Vocês têm recursos espirituais para agir. Porque quem conhece o Espiritismo jamais poderá ficar inerte. Porque se pensa e se conhece doutrina do Consolador, sabe do poder do pensamento. Sabe como funcionam as leis dos fluidos. Kardec ensinou tudo isso para vocês. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Então, filhos, por favor, ajam, concentrem-se, mentalizem, colaborem na construção da pátria do Evangelho da forma que vocês podem, como Pedro. Ah, não tenho riqueza, não tenho influência, tudo bem. Doe as suas energias abnegadamente. E vocês serão contados entre aqueles que ajudaram a criar o país que será o berço da nova civilização no planeta Terra, porque sabe seguir as leis do Cristo para construir uma sociedade equilibrada e justa. Fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.